A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, o mal que aflige milhões de brasileiros. Você já aprendeu a conviver com o estresse? Vamos conhecer a rotina de uma professora que chegou ao limite. Como ela se recuperou? Visitar a cidade mais estressada do país. Existe remédio para a dor de Santa Maria? Estressados podem se tornar dependentes de doces, perder a tranquilidade e até o desejo sexual. Mas como se tratar? Há quem encontre alívio através da acupuntura, oferecida pelo SUS. Especialistas recomendam. O primeiro passo é reconhecer os sinais de alarme que mudam até a nossa respiração. No programa de hoje, você poderá fazer o teste que mede o nível de estresse de cada um de nós.
E se a gente pudesse baixar o volume das grandes cidades? Mudar de ritmo? A senhora é estressada?
Muito.
Fala comigo, Santi.
Eu tô estressada.
E te tira do zero?
Ah, hoje em dia é tudo, né? Meu? Trem, metrô, condução, isso tudo me irrita, né? É o que me deixa mais estressado.
Parece que o estresse não é um mal só do nosso tempo. Uma volta ao passado nos mostra que ele sempre esteve presente. É comum ouvir dizer, antigamente a vida era mais calma, passava mais devagar. Será mesmo? As dificuldades mudam de acordo com a época em que se vive. E as batalhas que enfrentamos todos os dias testam nossa capacidade de aguentar firme. Mas chegamos ao século XXI com muita pressa. Que estresse!
A vozinha!
O retrato do nosso tempo é cheio de contrastes. O desafio é equilibrar tudo isso com uma vida saudável. Você sabe reconhecer os primeiros sinais de estresse?
São quatro sinais. O primeiro é a respiração que se torna rapidinha e superficial. Aquela respiração mais ofegante. Então a pessoa fica mais estressada e mais ansiosa. Ela pode fazer um teste, colocar a mão esquerda na altura do peito, a mão direita em cima do umbigo e notar que mão ela mexe quando respira. E claro que nós queremos que a pessoa mexa a mão de baixo. Se a pessoa mexer só a mão de cima, é aquela respiração mais restrita, aquela respiração mais superficial. Em segundo lugar, as extremidades, mãos e pés, tendem a ficar mais frios e mais suados. Então, para ver isso, a gente pode colocar as mãos no rosto. A temperatura das mãos deve ser similar à das bochechas. Em terceiro lugar, os músculos tendem a ficar mais tensos. E pode ser os maxilares, pode ser o pescoço, os ombros, né? E em quarto lugar, o pensamento tende a ficar mais negativo ou mais extremo. Eu nunca faço nada certo. Eu sempre faço as coisas erradas. Ela vai ser uma pessoa muito pessimista. Então esses são os quatro sinais de alerta para quando a gente está começando a ficar estressado. E aí nós queremos olhar aquela luz vermelha e dar um pare.
Sônia é professora e está aprendendo a lidar com o estresse.
Poesias brasileiras aqui.
Ela se desdobra para trabalhar, cuidar dos quatro filhos, do marido e da casa. Acompanhamos um dia na vida de Sônia.
Achei, filho. Achei.
De manhã, ela é responsável pela biblioteca dessa escola pública de Campinas, em São Paulo.
Vocês estão falando com uma professora que realmente escolheu a carreira.
Fim do primeiro expediente. Os filhos estão em casa esperando a mãe chegar para servir o almoço.
Obrigada, viu?
No trajeto pra casa, Sônia não desliga.
Alô? Ah, eu tô indo, tô no ônibus, tá?
Hora de bater o ponto em casa.
Turma! Ah, Nenê, é que enquanto ele não fala comigo, ele não para. Né, vizinha?
Marley não para mesmo. O marido de Sônia adiantou o almoço.
Então, é com Deus, tá?
Tchau, tchau, tchau.
Depois você liga.
Mas a casa não está do jeito que ela queria.
Quem que não pôs coxa na cama? João, eu não falei pra pôr, João?
Eu não consigo olhar e não falar nada, sabe? Parece que dá um... Sabe, um... Sobe aqui, sabe? Ô, João, eu não pedi pra você arrumar o quarto.
Sim, mas eu não tinha também.
Agora, imediatamente, você foi arrumar.
Exato.
Quer dizer, você assume aquela tarefa pra você.
Antes de brincar, arruma a cama. Puxa, estica a cama.
Arruma a caminha.
Sem contar que eu já ensinei vocês a fazerem isso trocentas mil vezes, né? Se eu pudesse, eu não pediria nada pra ninguém. Eu faria tudo do meu jeito, do jeito que eu gosto. Ó, listinha, ó, reta. Ele nem liga, tá vendo? Às vezes eles falam assim pra mim, ah, mãe, eu não vou fazer, o meu marido mesmo já falou algumas vezes, eu não vou fazer porque depois você vai lá e faz de novo.
Culturalmente, a mulher, por uma iniciativa própria, ou talvez por uma culpa, alguma cobrança, ela se torna mais responsável pelas coisas da casa, pelas crianças, enfim, pela administração do seu dia a dia. E ela tem uma dificuldade muito grande de delegar. Ela termina criticando porque aquilo não foi tão bem feito quanto deveria ter sido.
Ela não queria que a gente mostrasse, mas olha aí.
E tem mais.
Quanto tempo de roupa tem aqui?
Tem, acho que um mês, mais ou menos.
Ou seja, não vai ser a Mulher Maravilha para passar
não,
tudo isso
não
aqui.
Não consigo.
E você se sente culpada por causa disso?
Eu me sinto muito, muito.
Mas a montanha de problemas de Sônia é muito maior do que a lista de afazeres domésticos. Crises de relacionamento e questões íntimas muito graves fizeram o estresse de Sônia alcançar níveis altíssimos.
E aí nós chegamos e a gente estava naquela briga, tudo, né? Aí meu marido estacionou o carro, eu entrei dentro de casa, sabe? Ah, isso que é melhor. Peguei uma faca... Sim, mas assim, voando assim, cheguei na porta e joguei, sabe? O meu filho estava entrando. Aí a faca bateu no capô do carro e quase não acertou ele. Certo? Mas passou, nossa, passou isso aqui assim da cabeça do Vitor. Certo? Assim, podia ter sido uma tragédia.
Nesses momentos, você tinha medo de você?
Ah, eu cheguei a ter medo de mim, por isso que eu procurei ajuda. Daqui a pouco vou fazer uma loucura. Por isso que eu procurei ajuda.
Então a gente precisa relaxar.
Atualmente, Sônia faz um tratamento específico para controlar o estresse.
E como é que a gente sabe que chegou a esse ponto limite?
Quem tem, ao mesmo tempo, dificuldade com a memória... Mas memória a curto prazo, esqueceu que tinha que fazer uma coisa ou outra, esqueceu o que aconteceu ontem, e ao mesmo tempo está acordando cansada por uma semana ou mais, e estiver tendo aquela sensação de, ah, eu queria fugir de tudo, vontade de abandonar tudo e fugir, desconfie, você está com um estresse muito grande.
Sônia já está bem melhor.
Eu não tinha unhas, por exemplo. Faz um ano que eu tenho unhas. Sério, é verdade, eu não me cuidava.
E tão muito certo. Bonita.
Eu roía tudo. Acho que era ansiedade, não sei, né?
Terapia e técnicas de relaxamento são fundamentais.
Relaxa.
Dona Sônia aprendeu e já está ensinando.
Você não precisa estar em lugares especiais para fazer exercícios especiais, né? Então aqui, né, assim, você pode fazer um relaxamento, né, os braços, né, aqui assim, ó, a perna aqui, os certo? Então isso eu faço sempre, isso acho que virou até um hábito, certo? Eu tô sentada, ajuda, por incrível que pareça, relaxa. Tem momentos que eu me descontrolo? Tem, mas o que eu tenho aprendido é que eu tenho que me controlar, que eu tenho que contar até 10, eu tenho que respirar fundo. A hora que a coisa, certo, vou explodir, não. Conto, certo, eu falo para as crianças, movimentos suaves, né?
E vocês, com todos os problemas que vocês já tiveram aqui, com todas as dificuldades, tal, vocês trocariam de mãe?
Não.
Não. Ah, todo mundo rapidinho, não troca não, né?
Não, trocar de mãe não existe, não.
Hora de se arrumar para o próximo turno. Sônia também trabalha à noite em outra escola. É uma longa jornada. Dias depois desta entrevista, ela escreveu para a gente, contando que aquela montanha de roupas não está mais na sala. Contratou uma passadeira para ajudar e se despediu dizendo: espero que o relato de alguns momentos de nossas vidas possa contribuir para alertar e amenizar o sofrimento causado pelo estresse. Foi muito bom ter a oportunidade de escrever sobre mim e a minha família. Agradeço imensamente.
Então, mais do que nunca, é importante que as pessoas aprendam a reconhecer o seu limite e, muito importante, a respeitar os seus limites. Então, não sei se eles eram mais felizes do que nós somos agora, mas certamente com bem menos atividades, com bem menos competitividade, né?
E você que nos assiste, saberia responder a que nível chegou o seu próprio estresse? A especialista Ana Maria Ross preparou um teste para nos ajudar nessa avaliação. Pegue papel e caneta e preste atenção. A cada frase responda: raramente, às vezes ou frequentemente. Tudo pronto? Você se sente satisfeito com a sua vida? Segunda frase: investe no relacionamento com as pessoas que são importantes para você? Anote suas respostas e aguarde as próximas questões. Daqui a pouco, a cidade mais estressada do Brasil. 3 meses depois, especialistas buscam alívio para a dor de Santa Maria.
Dizem que só o tempo pode curar o estresse de quem sobrevive a uma tragédia. Mas quanto tempo ainda será preciso passar para que tanta gente supere o trauma do incêndio na boate em Santa Maria?
A gente teve um momento de luto coletivo, a gente teve um momento de sofrimento coletivo, a gente teve um momento de alguma forma de estresse coletivo também. A gente teve jovens que perderam amigos, que perderam colegas, professores que perderam alunos, pais que perderam filhos.
Nossa energia estava diferente, né? A cidade toda muito quieta e todo mundo muito triste. Lá pelas tantas me dei conta, por exemplo, que eu não ouvia música há muitos dias e que eu não conversava com os meus cachorros.
Camila é psicóloga e estava amamentando. Diante de tamanho estresse, o leite secou.
Era muita adrenalina. A gente estava muito cansado, mas ao mesmo tempo muito, muito atento, muito ligado, né?
A academia não nos prepara para isso, não nos prepara para uma grande tragédia de comoção mundial e comoção social, como foi a tragédia da Kiss.
Mapa, bem no centro do estado. Por isso, Santa Maria é conhecida como o coração do Rio Grande do Sul. A tragédia que aconteceu aqui paralisou a cidade. No Rio Grande e no Brasil inteiro, os corações bateram em descompasso, acompanhando essa dor imensa. Passados 3 meses, Santa Maria vem pouco a pouco recuperando o ritmo na rotina do dia a dia. Foi nesta sala da universidade que muitos foram acolhidos logo depois da tragédia.
O nosso objetivo é que as pessoas tivessem um lugar onde elas soubessem que tinham pessoas aqui para ouvi-las, né, e para acolhê-las.
Então o fato de a gente ver essa sala vazia hoje é um bom sinal?
Sim. Ele nos mostra que uma etapa foi superada dentro do que se espera, que é a superação do ser humano. Isso é muito positivo.
O mais importante não era retornar à normalidade. Visto que ocorreu, não é normal. Visto que ocorreu, né, foi muito pesado. Mas sim, eles podiam voltar à rotina, né, fazer as coisas que eles faziam antes.
O incêndio daquela noite atingiu a Universidade Federal de Santa Maria de forma brutal. 117 alunos morreram. Em cada curso, em cada sala de aula, ficaram turmas desfeitas, cadeiras vazias, projetos interrompidos. Agora, alunos, professores, funcionários tentam aprender juntos uma lição muito difícil: como vencer a tristeza e retomar a vida.
Estamos superando, eu acredito que sim. A cidade, a universidade, a gente parou de trabalhar na lógica da tragédia.
Agora você voltou a ouvir música, conversar com seu nenê, com seus cachorros, tudo.
Sim, acho que aos poucos isso vai sendo retomado, né? E a gente vê no campus mesmo. Ver os alunos pelo campus, sentado no gramado, sorrindo, conversando, namorando. O clima da universidade voltou a ser feliz.
Entre os grupos de estudantes, encontramos sobreviventes. Bruno e Joel estavam lá.
Eu queimei um quarto das minhas costas, assim, um pouco do meu braço até. E o pulmão, né? As queimaduras estão... Agora a minha começou a sair umas bolhas, assim.
O que que dói, o que que incomoda mais, a parte física ou as perdas que você teve?
As perdas. Bem mais, porque acho que dor passa, coceira passa, mas seus amigos não voltam, sabe?
Eu tive bastante tempo no hospital para pensar, refletir, botar meus pensamentos no lugar, em ordem. Tempo para chorar, para... até para desabafar com psicólogos, até familiares. Aí isso, para mim, eu acho que foi importante, porque muitos que não tiveram esse tempo até estão mais piores nesse ponto de vista, sabe?
Você voltou aí em festa, em balada?
O último final de semana eu cheguei aí em uma, assim, e foi bem intenso, sabe? Tu tem lembranças, é difícil, assim.
Tu para, né? Esse final de semana também, cheio na primeira festa que eu fui depois disso tudo. Aí tu para, assim, às vezes tu tá no meio da festa, tu para, assim, começa a piscar e começa a vir aquelas imagens das pessoas correndo, do tumulto, assim, foi bem difícil.
Sobreviventes, voluntários, psicólogos, todos guardaram na memória, de alguma forma, o pesadelo daquela noite. E nesta fase, após os primeiros 3 meses, é preciso redobrar a atenção com os sinais de estresse pós-traumático. Melissa é diretora de voluntariado da Cruz Vermelha, em Santa Maria, especialista em psicologia dos desastres.
Todas as cenas das quais eles viram foram chocantes, porque foram completamente diferentes de tudo que eles atendem. Um dos relatos mais fortes que eles tiveram, né, enquanto equipe, foi de que os telefones dos jovens, das pessoas que estavam dentro da boate, tocavam o tempo todo. Os telefones não paravam de tocar. Então, quando eles chegaram em casa, né, após o atendimento do evento, eles disseram que eles permaneciam escutando esses telefones tocar. A gente sabe, por exemplo, que em pesquisas, os bombeiros do World Trade Center, foi enorme o índice deles, né, de desenvolverem estresse pós-traumático.
A Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria nasceu da urgência de pais e mães se unirem na dor de perder filhos tão jovens. Aqui, eles se fortalecem em grupo.
Um irmão entende a dor do outro.
De certa forma, vocês formaram uma família de irmãos.
Isso mesmo.
Você perdeu um irmão e você estava lá. É
Sim.
isso?
Sim. Pra mim, às vezes eu tento explicar aqui que todo mundo fala, ah, eu tô impotente porque eu tava em casa, eu tava em outro lugar, eu tava em outra cidade. Eu disse, o meu sentimento, às vezes, é de revolta comigo mesmo, porque eu estava lá e eu não consegui fazer nada.
Camille também estava lá. Ficou dias entre a vida e a morte.
Você tá bem hoje?
Bem, 100% ainda não. Ainda tenho algumas... umas recaídas, enfim, alguns medos.
Do que você tem medo? Você fala muito nesses medos.
Eu não gosto de ficar quando tem muita gente. Quando tem multidão, eu não me sinto confortável. Eu me sinto sufocada. Parece que eu vou desmaiar, então eu tenho uma sensação muito ruim. Dormir no escuro, nem pensar. Tem que ter uma luz por perto. Tenho que dormir com a minha mãe.
Se você ficar por um momento que seja no escuro, qual é a sensação que te dá?
De pânico. Eu fico com as pernas bambas, eu me sinto bem muitos sentimentos à tona.
Ela acorda chorando, ela acorda se batendo, ela acorda, ou ela dorme conversando, se batendo, gesticulando. Então, assim, ela não tem aquele sono tranquilo de toda noite. E aí eu fico atenta, cuidando, porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa. Desespero dela.
Foi um momento, assim, bastante estressante, muito forte pra gente.
Mãe, pai, todo mundo ter pegando pela mão e ter te ajudando a levantar, não tem como.
Além do tratamento médico, ela está fazendo terapia nesse centro de atendimento do SUS.
Esse papo com as psicólogas, com alguém que possa conduzir esse teu sentimento, essas tuas angústias, é importante.
Parece que agora quem está fraquejando é o pai, né? O pai está...
Tá porque tá.
Passa muita coisa na cabeça da gente, assim. E o quanto é importante... pessoas, amigos, colegas, darem aquela força nesses momentos difíceis. Então, quando eu ainda falo sobre o assunto, eu me emociono.
A dor, ela não vai acabar, ela não vai deixar de existir. E a gente tenta trabalhar, né, com a questão de que a gente tem que retomar a vida.
A morte de tantas pessoas marca a nossa história recente. Rita ainda tenta remendar o estrago que uma avalanche de problemas causou em sua saúde.
Comecei a fazer esse trabalho quando eu vim para cá, depois da história lá de Friburgo, né, que eu tive que mudar para cá. Lá eu tinha uma ocupação, né, mexia com planta, fazia o jardim, essa coisa.
Ela morava em Friburgo quando a serra desabou no verão de 2011. Ficou 3 dias sem comunicação com a família. Está tentando se refazer em Niterói, no Rio de Janeiro. E pensar que ela foi para Friburgo para começar uma vida nova.
Aí quando melhora uma coisa, aparece outra, também grave, e outra. Então eu levei assim três, como diz no popular, três cacetadas violentas. E eu não me cuidei. Eu sempre achava que eu poderia aguentar. Eu era uma pessoa de sucesso, sabe? Eu tinha um restaurante de sucesso na Roda Ajuda, conhecido por todos.
Depois de uma separação traumática, teve que fechar o restaurante. E ainda enfrentou o pesadelo de ver 2 filhos com doenças graves.
Eu achava que eu era forte, que eu ia aguentar tudo aquilo. E a gente é um ser humano, filho. É mãe, mas também é mulher, é gente, pessoa. E... eu não me cuidei. E esse estresse foi se acumulando.
E ela começou a sentir dor, muita dor, por todo o corpo, principalmente nas pernas.
Eu dormia poucas horas, né? Muito tempo com insônia, a cabeça trabalhando o tempo inteiro, sempre com muita preocupação, né? Que eu venho de um estresse muito grande.
Até que foi encaminhada para o ambulatório de acupuntura em Niterói.
Esse ambulatório é um convênio da UF com a Prefeitura de Niterói. A maioria que nos procura, pessoas de meia idade com dor crônica benigna. É uma coisa que tem controle, não tem cura. Né? E muitas vezes ela é mantida, ou piorada, ou agravada pelo estresse, que decorre da dor e que gera mais estresse e que gera mais dor. A gente tem que interromper esse ciclo. O estresse não é a doença em si, né? O estresse, ele causa a doença.
Para mim foi muito, muito surpreendente, porque eu saí daqui sem dor. Você imagina você ter todo dia dores na sua vida, e você toma analgésicos, cartela de analgésicos, já faz parte do dia a dia. Você compra leite pão analgésico, leite pão analgésico.
Rita está fazendo acupuntura com estímulos elétricos.
O tratamento tem sido muito positivo. E aí eu fico testando ali, deixo ali o analgésico, mas eu não tenho tomado mais.
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 5 anos, somente no município do Rio de Janeiro, a procura por acupuntura na rede pública de saúde cresceu mais de 400%. O atendimento pelo SUS é de graça, mas é preciso pagar o preço da espera pela consulta.
Esse paciente crônico, ele não tem outra saída, ele tem que entrar na fila de espera que é criada por essa demanda maior do que a oferta que a gente tem para oferecer. Porque a gente vive numa sociedade que produz estresse, cabe a gente se defender desses estímulos causadores, não sofrer pelo estresse. Falta de dinheiro, insegurança, né? Dificuldade, desemprego. Eu acho que a gente tem muito motivo para viver estressado.
Voltamos ao nosso teste. A cada frase você responde raramente, às vezes ou frequentemente. Vamos lá. Quando está sobrecarregado, você recusa novas responsabilidades? E ainda, você mantém um estilo de vida saudável? Tudo anotado? Daqui a pouco tem mais. A ansiedade e o risco da dependência por doces.
Você sabia que estresse engorda? Que atire o primeiro bombom quem nunca se atracou com chocolate numa crise de ansiedade.
Hoje eu tenho plena consciência que é o estresse que é o gatilho do doce. Acho que durante a infância e adolescência eu não tinha essa consciência plena, não. Coitadinha, não conseguiu aquilo. Ai, que bom, conseguiu, então vamos, né, vamos comemorar, vamos comer. Eu mereço, meu dia hoje foi muito ruim, eu mereço um doce. Meu dia hoje foi muito bom, eu mereço um doce.
Bárbara chegou a pesar 165 quilos.
Imediatamente após o fim do pedaço de chocolate, do que fosse, eu via que o estresse não passava e adquiria outro problema, né, que era o aumento do peso.
Uma pesquisa realizada pela USP de Ribeirão Preto analisou a relação entre estresse e a dependência de alimentos doces.
As mulheres dependentes por doce, nos momentos de fúria, né, nos momentos da compulsão, se elas não tivessem ao alcance produtos considerados como tradicionais, né, um chocolate, um biscoito, elas recorriam a produtos como açúcar de mesa misturado com água, açúcar puro, macarrão instantâneo amolecido com mel. Elas relataram agitação, crises de ansiedade, fraqueza, diarreia.
Passa até por um processo químico e físico.
E físico.
Como se fosse uma droga.
Como se fosse uma droga, e os mecanismos de ação são muito semelhantes.
A pesquisa revelou que o estresse aumenta em 7 vezes as chances de uma mulher se tornar dependente de substância doce.
A gente encontrou mulheres dependentes por doce que ficariam satisfeitas com um prato desse e outras que não ficariam satisfeitas nem com um prato desse, precisaria de uma quantidade muito maior. Então isso retrata também que a dependência, ela tem estágios de evolução.
Vai ficando cada vez pior.
Vai ficando cada vez pior. Ao longo dos anos, traz outras consequências à saúde, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Pressão alta, diabetes.
As doenças cardiovasculares parecem companheiras do estresse.
A pessoa não vai extravasar comendo um prato de salada de alface e tomate. Ela vai extravasar num chocolate, numa sobremesa, que vai provocar excesso de peso, uma série de problemas de saúde, colesterol, pressão alta, e que, por consequência, vai aumentar esse estresse da vida dessa pessoa, com certeza.
Maria Célia é diarista e o marido, zelador deste prédio em São Paulo. Ela tem pressão alta e se diz muito estressada.
Agora, a gente olhando para você, você parece a calma, não é?
Eu tento ficar, mas tem horas que eu tento, assim, fazer de tudo, mas às vezes aqui fica, sabe, me atormentando. Diz que eu tô na pré-menopausa, né? Então, assim, de uns tempos pra cá eu ando, assim, meio com negro flor da pele. E eu já percebi que o estresse, além de me deixar com enxaqueca, eu fico mal-humorada. Eu sinto dores no corpo todo. E assim, eu quero ficar quieta. Porque às vezes as pessoas querem falar comigo e tá ali tão feliz, tal, e eu tô lá.
Mas o que será que vem primeiro? A pressão alta deixa Maria Célia estressada? Ou é o estresse que faz a pressão subir?
É, aí tem uma história importante. Quer dizer, a pressão alta está ligada a uma genética. Então, essas pessoas que já nascem carimbadas para pressão alta, qualquer situação muito estressante, a pressão sobe muito mais. Mas sempre o estresse eleva a pressão, porque é uma questão fisiológica. A hora que você se estressa, você eleva os hormônios, esses dois hormônios, a adrenalina e o cortisol, eles fazem a pressão subir. Mas não esqueça que você tem outros fatores de risco. Se você tem um pouco mais de idade, se você já tem um colesterol alto, uma diabetes, uma obesidade, tudo isso pode ser um fator de risco que, na subida da pressão, desencadear um processo tipo um infarto, um derrame, etc.
Uma nova alimentação tem sido fundamental para o tratamento anti-estresse de Maria Célia.
Hoje teve um franguinho grelhado.
Ele ficou assim douradinho, porque assim, eu pinguei um pouquinho da água para poder dar uma cozinha assim, porque frango branco.
Uma abobrinha refogada.
Arroz com espinafre, feijão e a salada.
E você tá se sentindo melhor?
Sim. Sim, sobre alimentação, sim.
Aos poucos, a família toda está tomando gosto pelo novo cardápio.
O prato do seu pai tem tudo. Só que o seu prato precisava ficar mais colorido, viu? Ó, você não colocou cenoura, você não colocou pepino.
O meu ficou colorido.
Ficou colorido, né, Vitória? Não tá gostoso?
Nós não vivemos sem estresse. O estresse faz parte da sua vida. Nós precisamos do estresse para você fazer determinadas ações quando você tem objetivos importantes. Esse estresse é altamente positivo. Isso não lhe traz doença. Agora, existem pessoas extremamente ansiosas, né? Que não conseguem fazer as coisas que não sejam com grande ansiedade. Você precisa criar dentro do seu dia a dia momentos que você tira a adrenalina do ar. Acho que esse é o grande truque. Porque se você viver constante adrenalina, a repercussão corporal é muito forte.
Jorge vem de lá da capa da rosa.
Não, obrigada.
Bárbara está conseguindo. À noite, depois do trabalho e da novela.
Salve, Jorge!
Beijo, 50 minutos. Eu volto. Tchau. Tchau, Fred.
É hora de caminhar. Na praça, cheia de tentações.
A atividade física em si, ela é responsável pela liberação de uma mesma substância, responsável pela sensação de prazer, a sensação de alívio, que o doce causa.
Quanta força de vontade! É uma prova de fogo! É bárbara!
A prática de exercícios físicos poderia ser uma alternativa, um mecanismo a ser utilizado para diminuir os sintomas do estresse.
Vamos agora à quinta e última questão do nosso teste. Você procura ver o lado positivo das situações? Raramente? Às vezes ou frequentemente? Escolha a sua resposta. O resultado do teste no fim do programa. A ansiedade pode nos tirar o sono, a tranquilidade e até o desejo sexual. E às vezes tudo começa no trabalho.
As profissões estressantes. Será que a sua é uma delas?
É o que você vai saber a seguir.
Você acha seu trabalho estressante? Que tal trabalhar no trânsito de São Paulo?
Dá pra trabalhar sossegado. Se a gente se estressar, é pior. Aí vai acontecer muita coisa. Então é melhor manter a calma do que trabalhar nervoso, né?
Parece simples, mas o que é tranquilo para uns pode ser o caos para outros.
O trânsito é a alma do estresse todo.
Nessas 48 horas...
Imagina, depois de tudo isso, ainda receber uma ligação assim.
A senhora vai estar recebendo em sua casa para estar folheando e conhecendo.
Pode acabar sobrando para quem está do outro lado da linha.
Peço que a senhora aguarde que nós vamos retornar ao contato.
Uma jornada de até 12 horas, 6 dias por semana, repetindo exatamente a mesma função. Intervalos de descanso de apenas 20 minutos. Um salário pequeno e uma pressão grande. É mais ou menos assim a função dos operadores de telemarketing. Você aceitaria um emprego desse?
Eu faço qualquer coisa que não seja telemarketing.
Assim, radical?
Radical.
Está sobrando vaga em São Paulo. Só neste dia em que estivemos neste centro de apoio ao trabalho, eram mais de 1.200 para operador de telemarketing.
Por que tem tantas vagas em oferta nessa área de telemarketing?
Nós acreditamos que seja pelo fato da ocupação ser bastante estressante. Tem pessoas que começam a trabalhar como operador de telemarketing e não aguenta a pressão do trabalho.
Você já experimentou trabalhar nessa área? Não.
Não, e não quero, de jeito nenhum.
Agora, você ouviu algum conselho da sua irmã, foi isso ou não?
Ouvi. Muitos.
É?
Você já conviveu, ela viu também o meu estresse.
Você já passou por várias empresas?
Várias. Não é sempre que as pessoas querem o produto que você está vendendo. Se você não vender, você vai ser mandado embora. Então, é muita pressão para o salário, que é muito baixo. Então, eles cobram muito para pouca coisa. Eu tenho duas filhas, não tinha paciência de conversar com ninguém na minha casa. Tudo me tirava do sério, entendeu? E assim, você tem que tratar o cliente bem, porque o cliente não tem culpa.
E olha que essa nem é a profissão mais estressante. Segundo a pesquisa coordenada pela psicóloga Ana Maria Rossi, especialista em estresse, está pior quem trabalha com segurança, pública ou privada.
Essas pessoas, normalmente, elas convivem com os marginais nas vilas, nos locais, e podem ser identificadas. Então, muitas vezes, mesmo quando não estão trabalhando, essas pessoas podem se sentir ameaçadas por serem da polícia ou por trabalharem em segurança, né? Então, essa em primeiro lugar.
Em segundo lugar, vem controladores de voo e motoristas de ônibus.
7 pessoas morrem na queda de um ônibus de um viaduto na Avenida Brasil, no Rio.
No mês passado, uma briga entre passageiro e motorista terminou em tragédia.
Num momento de muita loucura, o rapaz deu 4 chutes no rosto do motorista em cima do viaduto.
Em terceiro lugar vem bancários, executivos, profissionais de saúde e operadores de telemarketing.
As metas dessas pessoas de trabalho são extremamente elevadas. Elas trabalham sem nenhuma privacidade, muitas vezes em pequenos cubículos. E se elas precisam levantar e ir no banheiro alguma coisa, muitas vezes elas são cobradas por isso. Então, é um trabalho assim, muito de muita cobrança, de muita demanda.
O que pesa mais? É a pressão, a tensão inerente a cada uma dessas profissões? Ou é o tempo de jornada, o salário pequeno?
O que pesa mais atualmente é a falta de reconhecimento. Quando a pessoa faz tudo o que ela gosta de fazer e tudo o que ela sabe fazer e ela nunca tem aquele tapinha nas costas ou aquela frase dizendo tu és valioso ou tu és valiosa na nossa equipe, nós queremos muito que tu permaneça conosco. Isso vai fazendo com que a pessoa se encolha e eventualmente ela perde a sua satisfação e também a sua motivação.
Se ter um emprego estressante é difícil, imagine ficar sem emprego. Foi o que aconteceu com esse senhor, que prefere não se identificar.
Desempregado, o homem é conforme diz o samba da Dona Ivone Lara.
Sendo sem emprego, fica sem sossego.
Sem sossego e sem desejo sexual. Ele chegou a desabafar com um amigo.
Tá bravo. Tive que dispensar a mina porque... Tô caidão. Como é que eu vou ficar com você, cara? Eu peguei, então é dois, cara. Porque aconteceu a mesma coisa comigo.
Cada vez mais nós percebemos que homens jovens, inclusive, passam por situação de estresse que repercute na área sexual e de forma muito acentuada. Nas mulheres, especialmente o desejo é atingido logo de cara. As mulheres precocemente perdem o desejo sexual quando começam a ter uma jornada dupla ou tripla de trabalho. Ela acha muito mais interessante dormir quando ela tem um tempinho do que fazer sexo.
Você conseguiu superar?
Eu consegui, graças a Deus, consegui. E hoje eu conto a história. Eu tive estresse, cara, e passei por essa porcaria e tô aí.
Parabéns para o senhor.
Muito obrigado.
E felicidades.
Igualmente.
Respirar fundo e seguir em frente. Parece simples. Mas quem será mais estressado? O homem ou a mulher?
Potencialmente a mulher é mais estressada que o homem. Mas quando nós olhamos a realidade, nós notamos que a mulher lida melhor com o estresse que o homem. Então a mulher, nos primeiros sinais de sintomas, ela já está querendo um diagnóstico. Em segundo lugar, a mulher, ela tende a colocar as coisas para fora, ela verbaliza. O homem, ao contrário, e claro, estamos generalizando, tende a engarrafar suas emoções. Em terceiro lugar, a mulher, ela tende a ter mais fé e a demonstrar mais essa fé. Em quarto lugar, a mulher é mais aberta a técnicas de relaxamento. É importante que a pessoa possa reconhecer esses seus limites, porque é isso que vai ser o ladrão da sua saúde e da sua qualidade de vida.
Vamos ao resultado do nosso teste. Para cada vez que a sua resposta foi raramente, marque um ponto. Às vezes, dois pontos. Frequentemente, três pontos. Agora vamos somar. Se você conseguiu mais de 14 pontos, parabéns. Isso significa que está no controle, o que lhe permite superar as pressões. Se o número de pontos ficou entre 8 e 14, atenção, você já está estressado. Reavalie suas prioridades e seu estilo de vida. E se o resultado deu até 7 pontos, sinal vermelho. Você está tendo dificuldades para lidar com as pressões. Buscar ajuda pode ser um caminho. Mas, como diz a música, não se preocupe tanto. Bom fim de semana e até a próxima sexta. Singing sweet songs, a melody pure and
Juntos.